E foi do Pepe, hein?
Vai daqui 100 anos a Espanha.
Favorita ganhar a próxima Copa.
É, quem? Vem forte aí.
Vai ganhar em 2110. Gente, olha, sigam com a programação da PAN. Esse assunto Estados Unidos, Irã, vai ser abordado. Enfim, muita coisa. O jornalismo da PAN sempre presente. Grande abraço ao Vamp, ao Lian, ao Giovanni Chacon.
Grande abraço, Nilson.
Deu mané. Eu só queria dizer o seguinte. Fizemos uma enquete. Quem você contrataria pro seu time? Mané, o melhor jogador africano, ou Neymar?
Ele acabou de dar a final da Copa.
Que está entre
Espanha e Bélgica.
Que está entre os 500 jogadores do mundo. Quem que você contrata? Deu Mané na cabeça. E eu também contrataria o Mané. Um abraço, gente.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz. E mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone. Ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Na Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan. Jovem Pan.
2:06, uma boa tarde para você que acompanha a edição do Jornal Jovem Pan desta quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2020, edição que você pode acompanhar também com imagem, é o rádio com imagem, pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos destaques com o Davi Roque.
Donald Trump afirma que Irã está recuando e promete impor novas sanções ao país.
Na verdade, Donald Trump, desde ontem, teve uma reação bastante tranquila ao ataque feito pelo Irã a bases dos Estados Unidos no Iraque. A grande preocupação é se teria baixas, se haveria mortes em função disso. Nada foi registrado, então Trump diz por aí que o país está recuando, que não houve aquela ofensiva mais pesada que se imaginava por parte do Irã.
Autoridades iranianas dizem que não entregarão caixas pretas do avião que caiu com 176 pessoas a bordo para o governo norte-americano.
Não houve sobreviventes, uma destruição total da aeronave, não se descarta nenhuma possibilidade, mas o que se diz é que não teria sido atentado, que pode ser um acidente. Agora a caixa preta seria importantíssima para se detectar de fato o que aconteceu, e foi no mesmo dia em que ocorreram os ataques.
Mercado financeiro reage a aumento de tensão no Oriente Médio. Preço do ouro supera a marca de $1,600 pela primeira vez em quase 7 anos.
O mercado financeiro, de modo geral, está respondendo muito a todo noticiário envolvendo essa situação, essa crise entre os Estados Unidos e o Irã. O mercado tem tido ondas aí de mudança de humor em função disso. Ontem, a repercussão imediata aos ataques foi muito negativa. As bolsas da China tiveram a maior queda das últimas 2 semanas, como nós vimos alta forte do ouro, o petróleo também subiu. Hoje a situação já estava um pouco mais calma e, pelo menos por enquanto, a fala de Trump não trouxe mais nervosismo.
Jair Bolsonaro sanciona a lei que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras para o Banco Central.
É, e se tenta dar a ideia de que o antigo COAF, agora como outro nome, vai ter independência estando sob o controle do Banco Central. E isso é importantíssimo, porque é o controle sobre operações financeiras, é o órgão que tem que detectar irregularidades. Nós tivemos toda aquela discussão, que depois o Supremo acabou voltando atrás, quanto à possibilidade de utilização das informações tanto do COAF como da Receita Federal sem uma autorização prévia da Justiça. Isso poderia atrapalhar as investigações como nos casos de corrupção, enfim, e o COAF tende a ter um papel importantíssimo na continuidade de investigações e novos processos, claro.
Carlos Ghosn questiona acusações de autoridades japonesas e diz que esperava uma ajuda maior do governo brasileiro. Pátria paga ágio de 7.200% em mega leilão de rodovias de São Paulo, que teve apenas 2 concorrentes. Polícia Federal inclui empresário Eduardo Fauzi na lista de difusão vermelha da Interpol.
É eu que teria cometido atentado contra o Porta dos Fundos. 2:10, nós vamos agora a um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan, nos acompanhe também com imagem pelo YouTube e pelo Facebook da Jovem Pan News. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
É, daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre o pronunciamento do presidente Donald Trump, a situação da crise entre Estados Unidos e Irã, mas coincidindo aí com o dia do ataque do Irã à base dos Estados Unidos no Iraque, tivemos uma queda de avião e Nani Cox traz as informações para a gente. Oi, Nani, boa tarde.
Boa tarde, Denise, boa tarde para todo mundo que acompanha. Isso mesmo, a queda de avião foi na manhã dessa quarta-feira. As autoridades do Irã afirmaram hoje que não vão enviar a caixa preta do avião para a Boeing e nem para os Estados Unidos. Esse é um procedimento de praxe quando acontecem casos assim, né? Enviar a caixa preta de volta para a montadora para ajudar nas investigações, porque é realmente um lugar que guarda aí várias informações que podem ajudar a determinar a causa de um acidente como esse.
É, e Nani, quem está nos acompanhando pode ver com imagens a destruição total do avião.
Exatamente.
Foi uma explosão mesmo, muito violenta. Foi uma explosão. Não houve sobreviventes, não
é? A gente viu pela internet algumas imagens circulando que realmente parece que o avião pegou fogo no ar, teve algum problema no ar e ele cai com chamas. Dá para ver de longe as chamas caindo.
Você vê
e aí depois
focos,
depois ele explode caindo no chão, naturalmente, como acontece em quedas como essa. Realmente aí as imagens para quem está acompanhando com a gente, bastante fogo, é bem preocupante desse voo aí. O voo 752 é da Ukraine International Airlines. Ele decolou de Teherã na manhã desta quarta do horário local com destino a Kiev, que é a capital da Ucrânia. Caiu logo depois no sudoeste da capital iraniana. Todas as 176 pessoas que estavam a bordo morreram, como a gente já disse. Por nota, a Boeing lamentou o ocorrido e disse que está pronta para prestar assistência aos afetados. A embaixada da Ucrânia no Irã chegou a divulgar uma nota dizendo que a queda teria sido causada por problemas técnicos no motor, mas apagou esse documento. De acordo com a companhia aérea Ukraine International Airlines, o avião foi produzido em 2016 e foi entregue à empresa diretamente da fábrica. A última manutenção foi feita no dia 6 de janeiro de 2020, então aí cerca de 2 dias antes desse voo decolar. O presidente ucraniano, aliás, Volodymyr Zelensky, afirmou que uma comissão investiga todas as possibilidades envolvendo essa tragédia. Eles não descartam ainda não descartam que possa ter sido atingido por algum míssil, não tem nenhuma hipótese ainda descartada, até porque é um momento muito preliminar aí, logo depois o acidente aconteceu faz cerca de 10 horas, então ainda não tem como descartar todas as possibilidades nesse momento tão próximo do acidente. A companhia aérea suspendeu todos os voos para Teherã por tempo indeterminado. Outras empresas aéreas já tinham feito isso, mas não necessariamente em conexão com o acidente aéreo, e sim com o envio de mísseis iranianos para bases norte-americanas no Iraque. A recomendação, inclusive, veio da própria FAA, que é a Administração Federal de Aviação, o órgão regulador, tipo a ANAC deles, que suspendeu os voos no espaço aéreo iraniano e iraquiano, Denise.
É, e era um avião com pessoas de várias nacionalidades, do Irã, 82, Canadá, 63 passageiros, da Ucrânia, 2 passageiros, e os membros da tripulação eram menos pessoas ucranianas, né, da 9, da 11, né, 9 membros da tripulação, da Suécia, 10, Afeganistão, 4, Reino Unido, 13, e Alemanha, 3. Então é difícil imaginar que tenha sido um atentado intencional, né, é. Dada a nacionalidade de todo, de todas as pessoas que estavam nesse avião. Agora, o risco talvez algum acidente, algum míssil.
Exatamente.
Foi algumas horas depois do
foi
ataque
logo depois.
À base no Iraque.
É,
né?
Foi logo depois, e também é uma coisa que chama atenção, Denise, a gente teve aí alguns problemas envolvendo o Boeing 737, mais uma outra versão, que é o MAX. Esse que caiu hoje é o Boeing 737-800. É, a gente teve 2 acidentes com uma separação aí de menos de 6 meses. O primeiro foi em outubro de 2018, da Lion Air, na Indonésia, e o segundo, em março de 2019, da Ethiopian Airlines, na Etiópia. Esses 2 acidentes foram com o avião 737 MAX 8, que está proibido de voar, então, desde março, nesse segundo acidente. Os 2 já tiveram uma relação provada entre eles. Eles têm esse avião, esse modelo, o MAX, tem um sistema, um software chamado MCAS. Esse software deu uma falha nos 2 acidentes e que foi a principal causa das 2 quedas. Esse que caiu hoje lá no Irã é um outro modelo, é como se fosse da mesma família, mas é um outro modelo, é o 737-800, e é importante ressaltar que o 737-800 que caiu hoje não tem esse software que deu problema nos últimos 2 acidentes, o software MCAS também. É uma informação aí adicional, são 3 aviões da Boeing. A empresa já tem aí, está vivendo um pouco de uma crise, mas também não depende só da montadora, né? A gente sabe que também depende da companhia aérea. A companhia aérea realiza todas as manutenções no avião, também. Então também depende um pouquinho dela, e pelo que a gente viu por meio de nota, a companhia aérea disse que teve uma manutenção no dia 6 de janeiro agora de 2020, Denise.
Muito obrigada, Nani. Boa 2 horas e 18 minutos, e nós vamos agora aos Estados Unidos com a Mariana Janjá. Como Mariana, boa tarde.
Oi, Denise, boa tarde a todos. Denise, agora há pouco o presidente norte-americano Donald Trump fez o pronunciamento, deu uma entrevista coletiva falando sobre os ataques iranianos de mísseis sobre as bases militares norte-americanas no Iraque. Então, o presidente Donald Trump disse que os americanos deveriam estar gratos e felizes porque esse ataque não fez vítimas, nenhum soldado ficou ferido e os prejuízos às instalações foram mínimos. Donald Trump, então, disse que ainda está analisando uma possível resposta a esses ataques, mas já anunciou que deve impor novas sanções ao Irã, que só serão suspensas se os iranianos mudarem o que o presidente chama de um comportamento hostil e desistirem do programa nuclear. Donald Trump também, inclusive, falou muito sobre essa questão do programa nuclear, falou sobre a saída dos Estados Unidos do acordo nuclear em 2018 e incentivou os outros países a fazerem o mesmo. Ele disse que os outros países deveriam tentar um novo acordo com o Irã para garantir que o mundo continue seguro e que os iranianos alcancem todo o potencial do país. Claro, Trump também voltou a dizer, a justificar o ataque militar que matou Qassem Soleimani, voltou a chamar Qassem Soleimani de terrorista, disse que ele foi responsável por vários ataques sangrentos, pelas mortes de norte-americanos, e que ele planejava, sim, novos ataques a alvos norte-americanos, e por isso essa ação militar teria sido necessária. Donald Trump disse ainda que os Estados Unidos têm vários mísseis fortes, capazes, né, de atingir os alvos, mas que eles não necessariamente precisam ser usados. E terminou o discurso em um tom, digamos, apaziguador. Ele disse que os Estados Unidos estão prontos para alcançar a paz com aqueles que também quiserem alcançar a paz. Foi um discurso rápido de 15 minutos, onde o maior destaque ficou mesmo para essa questão da pressão dos Estados Unidos em fazer com que o Irã desista do programa nuclear, Denise.
Desde o início, essa é a intenção de Donald Trump. Ele rompeu com o acordo que tinha se formalizado durante o governo Obama, a partir daí impôs novas sanções contra o Irã, sanções que outros países têm de respeitar, porque também podem ser alvos de retaliação. Ontem nós falávamos aqui no Jornal Jovem Pan, por exemplo, das dificuldades de uma ampliação suspensão de exportações para o Irã, porque falta crédito, financiamento bancário para essas exportações, exatamente pelas sanções. Aí houve impasses entre os dois, invasão da embaixada dos Estados Unidos, veio a resposta, né, com aquele ataque que acabou matando o general iraniano, e se temia uma ofensiva muito pesada. Agora a gente percebe que nessa nova fase há uma cautela dos dois lados, né, Mariana? Primeiro, o Irã, que com o ataque de ontem não causou vítimas, foi uma resposta, eles falaram que ainda terá mais, que ainda não foi uma resposta suficiente, mas Trump hoje falou que eles estão se acalmando, né, e ao mesmo tempo ele também parece um pouco mais calmo.
É, eles estão diminuindo o tom, né, Denise? O Donald Trump falou exatamente isso. Parece que os iranianos estão se acalmando. E ontem mesmo, a fala do Ministério de Relações Exteriores, do chanceler iraniano, Javad Zarif, foi nesse tom, né? Ele disse que a resposta aos ataques militares, que esses ataques foram uma resposta sob medida, né, proporcional aos ataques norte-americanos e que não é a intenção do Irã escalar as tensões. Agora, a questão é que existiu, então, esse pronunciamento do ministro de Relações Exteriores iraniano, mas logo depois desses ataques, a Guarda Revolucionária do Irã, que é o exército que atende ao Ayatolá, né, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, do qual o Qassem Soleimani era o general, publicou um comunicado na mídia estatal do Irã, dizendo que se os americanos reagirem a esse ataque, então o Irã fará, sim, mais ataques, né? Então, são duas posturas um pouco diferentes, a postura do chanceler iraniano e da Guarda Revolucionária iraniana. Hoje, Donald Trump falou também sobre a OTAN, disse que a OTAN deve estar mais envolvida no Oriente Médio a partir de agora, e falou, né, claro, como ele sempre faz nesses pronunciamentos, destacou bons dados aqui da economia dos Estados Unidos, disse que os Estados Unidos não precisam mais do petróleo do Oriente Médio também, Denise.
É, e os Estados Unidos continuam com indicadores importantes aí de atividade, nós tivemos novos dados, por exemplo, de mercado de trabalho, que vão reafirmando aí o bom momento da economia dos Estados Unidos, e talvez Trump tema até desdobramentos mais pesados desse conflito por implicações para as eleições deste ano, não esquecendo que ele está no meio de um processo de impeachment, que não deve resultar no afastamento dele, mas de qualquer modo cria uma certa turbulência aí.
Com certeza, Denise, essa com certeza é uma preocupação. Ontem mesmo, a agência de notícias Reuters divulgou uma pesquisa, foi uma pesquisa que saiu no final da tarde de ontem, então antes desses ataques do Irã às bases militares dos Estados Unidos no Iraque. Mas essa pesquisa mostrou que 71% dos norte-americanos acreditam que os Estados Unidos e o Irã devem entrar em uma guerra nos próximos anos, agora talvez com esse pronunciamento de Donald Trump, essa percepção tenha mudado, né? E 53% dos entrevistados se disseram insatisfeitos com a conduta do Donald Trump em relação a esse assunto. E o interessante é observar que essa resposta varia de acordo com a visão política do entrevistado. Então, entre os democratas e os eleitores independentes, que são aqueles que votam pelo candidato e não pelo partido, não por partido democrata ou republicano, o nível de insatisfação aumentou. Já entre os eleitores do Partido Republicano, os níveis de insatisfação e satisfação continuaram os mesmos. Mas essa questão dos eleitores independentes é muito importante e preocupante para Donald Trump, né? Porque afinal são esses eleitores independentes que podem acabar fazendo a diferença nas eleições. Então, por isso, essa preocupação do Donald Trump com a imagem pública e com toda a cautela sobre a forma como ele vai conduzir essas negociações daqui para frente, Denise.
Tá certo, Mariana. Vamos continuar acompanhando, então, pelo menos um momento aí meio de trégua, né, naquele conflito, naquele nervosismo todo que nós tivemos desde a semana passada. E tomara que prossiga assim com entendimento, com diplomacia. Mariana Janjac, uma boa tarde.
É isso aí, Denise. Todo mundo aqui aliviado por saber que esse ataque não fez vítimas também, né, com certeza. Uma boa tarde a todos.
2:25 e vamos agora a Brasília. O presidente Bolsonaro também acompanhou a fala do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e Luciana Verdolim tem as informações. Luciana, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde também a quem está acompanhando a gente, aos ouvintes. O presidente Bolsonaro estava acompanhando pela televisão e resolveu fazer aquelas tradicionais lives que a gente já está acostumado pelo Facebook. Acompanhou todo o pronunciamento de Donald Trump, sempre segurando a Constituição brasileira, às vezes fazendo anotações. Ao final, fez questão de fazer um comentário, ressaltou que o Brasil defende nesse momento a manutenção da paz e o respeito à Constituição.
Muitos acham que o Brasil deve se omitir no tocante aos conhecimentos aos acontecimentos. O senhor Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto presidente da República, ele esteve no Irã. E lá defendeu que aquele regime pudesse enriquecer o urânio acima de 20%. Nós temos que seguir as nossas leis. Nós não podemos extrapolar. Mas acredito que a verdade tem que fazer parte do nosso dia a dia, que nós queremos paz no mundo. A nossa Constituição aqui diz o artigo 4º. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: a defesa da paz e no repúdio ao terrorismo.
O presidente, na verdade, né, Denise, dá sinais contraditórios, porque já houve uma sinalização de que o Brasil adotaria uma posição de mais neutralidade, evitaria entrar, dar opinião sobre o conflito, pelo menos até a volta do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A área militar aqui do governo também sinalizou ao presidente Jair Bolsonaro que, nesse momento, a cautela era a melhor coisa a ser adotada pelo governo brasileiro. O presidente defendeu a paz, mas deu uma sinalização clara também de apoio ao governo dos Estados Unidos. Agora é saber como é que esse apoio, mesmo que indireto, mesmo que discreto, essa sinalização de apoio vai representar para o governo iraniano, porque os produtores brasileiros têm um interesse na manutenção do comércio bilateral com aquele país. E o próprio presidente Bolsonaro admitiu que é um comércio importante, algo em torno de 9 bilhões de dólares as exportações brasileiras no ano passado. E o próprio presidente Jair Bolsonaro sinalizou que o objetivo do Brasil é manter esse relacionamento.
E Luciana, na verdade, tá muito correta a ideia de se defender a paz e de se repudiar o terrorismo. Agora, os Estados Unidos não estavam precisando desse tipo de apoio no primeiro momento. Foi uma ação específica determinada por Trump. E a gente vê que os dois países estão muito mais cautelosos. Na verdade, o Brasil foi xeretar num assunto que ele não tinha uma relação direta, atraindo holofotes que outros países que talvez tivessem mais envolvimentos nem tiveram essa posição tão rápida assim, né? Então é esperar que haja uma acomodação, que não haja qualquer problema, porque essa briga não faz parte do Brasil. O Brasil tem que defender a paz, repudiar o terrorismo, mas vamos com cautela, né?
Foi o próprio recado, foi os comentários que a gente ouviu durante essa semana aqui no Palácio do Planalto. A briga não é nossa, o Brasil não tem nada a ver com isso, apesar de algumas críticas à nossa política, à nossa diplomacia sempre pregou pela neutralidade, a gente sempre conversou com todo mundo, o Brasil muitas vezes é chamado inclusive para intermediar negociações, sempre que o negócio começa a esquentar, precisa de alguém para colocar pano quente, para não, senta aqui, vamos... O governo brasileiro, exatamente por conta dessa posição de neutralidade muito criticada nos governos anteriores. Agora é preciso saber exatamente como é que a nossa diplomacia vai seguir daqui para frente.
Exatamente, já foram dadas explicações dizendo que o comunicado não queria dizer um posicionamento do Brasil a favor de um dos dois lados, era uma posição mais pacifista, e é esperar. O Irã, normalmente, ele sabe como reagir, porque é um país que tem dificuldades de relacionamento, enfrenta uma situação de restrições comerciais, financeiras, com sanções impostas exatamente pelos Estados Unidos, então com todos os outros países, tem que lidar com muito mais cuidado, e ele está no centro de uma região de muito conflito, então o Irã tem mais experiência nesse tipo de relacionamento, tentando preservar o lado comercial, então talvez isso seja importante. Embora o Irã seja predominantemente comprador de produtos brasileiros, ele precisa desses produtos, né?
Precisa, o comércio bilateral cresceu cerca de 50% nos últimos 5 anos, então teve uma atenção especial dos empresários brasileiros, das agências brasileiras que incentivam o comércio internacional, porque é sempre bom, né, ter saldo positivo na balança comercial, isso sempre agrada, e o objetivo, pelo menos da área econômica, é que a gente continue nesse caminho.
Certo, Luciano, uma boa tarde para você.
Boa tarde, Denise.
2:30, um rápido intervalo, daqui a pouquinho muito mais informação para você aqui no Jornal Jovem Pan. Aproveite e nos acompanhe também com imagem pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan, Jovem Pan News, e nos canais da Jovem Pan. Até já.
Jornal Jovem Pan, você bem informado, sempre.
2:34, seguimos aqui com o Jornal Jovem Pan, que você pode acompanhar com imagem também pelo YouTube, pelo Facebook da Jovem Pan News. Vamos agora aos Estados Unidos novamente, agora com a participação do Rodrigo Constantino.
O Partido dos Trabalhadores, derrotado nas últimas eleições, fez questão de emitir nota oficial de repúdio à iniciativa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que dominou os noticiários desse começo de ano. O ataque no Iraque que matou o general e líder terrorista iraniano Soleimani. A legenda diz que condena com veemência o ataque no dia 2 de janeiro contra militares iranianos, iraquianos e libaneses, que levou à morte, além do general, comandante das forças Al-Quds do Irã, de 7 outras pessoas de várias nacionalidades, conforme divulgado até o momento. Oh, meu Deus! Isso porque os Estados Unidos têm uma atuação sistemática e criminosa no Oriente Médio, segundo os petistas, para colher resultados financeiros expressivos para investidores das indústrias armamentistas e do petróleo. O anti-americanismo petista, com as suas teorias conspiratórias, é algo histórico e patológico, e não há surpresa alguma aqui. Mas cabe chamar a atenção, como fez Lucas Berlanza em artigo no Instituto Liberal, para o abismo entre essa postura de condenação do que ocorre lá longe e em outros países, e o silêncio ensurdecedor, quando não um apoio cúmplice explícito, dos abusos venezuelanos aqui ao lado. O que deveria ser perguntado ao partido de Lula, Gleisi Hoffmann e Fernando Haddad é por que não se envolve na condenação a algo que está muito mais dentro da nossa alçada, compreendido dentro de nosso círculo de influência, que é o absurdo golpista e ditatorial que se perpetrou bem aqui na vizinha Venezuela. Mais do que isso, um absurdo golpista e ditatorial que foi construído com o apoio político e financeiro do próprio PT via Foro de São Paulo ao longo de anos e anos, diz Lucas Berlanza. Vimos cenas chocantes de capangas de Maduro impedindo Guaidó de votar nas eleições parlamentares desse fim de semana. O que fez o PT? Bom, Maria do Rosário publicou: "Tchau, Guaidó, já vai tarde, aproveita e leva o Bolsonaro com você, derrotado até como autoproclamado." Como definir isso? Faltam palavras para descrever o asco diante de nossa extrema esquerda, apoiadora da ditadura venezuelana de Maduro, enquanto o povo vive na tremenda miséria e caos paridos pelo socialismo. Berlanza comenta: "Onde estão os indignados com o terrível golpe de Estado de 2016 que derrubou Dilma para falar dos golpes em sequência promovidos pelos seus apaniguados no país vizinho? Onde estão os intelectuais e artistas do mundo todo denunciando o horror antirrepublicano da Venezuela, o assassinato da República, como definiu Guaidó? Devem estar ainda gritando contra a destruição na Amazônia pela ditadura de Bolsonaro, enquanto o incêndio também graça na Austrália." E concluiu: "Hipócritas vis esses petralhas. Gritam bem alto da enormidade de sua insignificância contra os Estados Unidos, que nem lhes darão ouvidos, mas não se atrevem a dar bronca nos amiguinhos." Nada a acrescentar.
É, tem algumas situações que os extremos se encontram. 2:37, já haverá um trabalho conjunto do Ministério da Educação e também da Justiça. E nós vamos a Brasília agora para ter mais informações com o Levi Guimarães. Levi, boa tarde.
Muito boa tarde, Denise. Boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Pois é, os Ministérios da Educação e da Justiça vão abrir bolsas de mestrado, de doutorado e de pós-doutorado para projetos aí na área de segurança pública e também de ciências forenses. Mais de 10 milhões de reais vão ser investidos pelo governo federal nesse programa, que tem o nome de PROCAD. O edital deve ser publicado já nas próximas semanas, provavelmente dentro desses próximos 15 dias. A partir daí, coordenadores de cursos e de programas da CAPES, que é o órgão do MEC que fomenta aí as pesquisas de pós-graduação, já podem inscrever projetos aí relacionados a essas duas áreas, né, segurança pública e ciências forenses, e aí começa o processo seletivo com a defesa das teses. Os projetos aprovados, eles devem ficar na fase de estudos por até 5 anos, de acordo com o programa, até eles poderem ser implementados. Essa iniciativa, ela envolve tanto as universidades públicas, né, e aí entram as federais e as estaduais, como também as universidades privadas. De acordo com o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ainda não tem um número definido de bolsas. O número de bolsas vai depender do número de teses que foram aceitadas, não tem aí nenhum piso, nem um teto. E ele falou também sobre o valor dessas bolsas.
Os valores são os mesmos das bolsas normais, R$ 1.500 para mestrado, R$ 2.200 doutorado e R$ 4.100 para pós-doc. E o processo é o mesmo para qualificar uma bolsa em qualquer outra área.
De acordo com o governo, o objetivo desse programa é fazer com que pesquisadores aí da área acadêmica, nas universidades, busquem soluções para o problema da violência e principalmente explorando a área de tecnologia. O ministro Sérgio Moro, que também participou dessa coletiva de lançamento do programa, ele disse até que o foco não é a área jurídica, a área de direito, por exemplo, é mais a área de tecnologia. O ministro disse que aí o Ministério da Justiça vai oferecer a estrutura, vai oferecer, melhor dizendo, profissionais para auxiliar nesses projetos, enquanto o Ministério da Educação oferece a estrutura para desenvolver esses projetos. E, de acordo com o ministro Sérgio Moro, o programa vai buscar projetos de diferentes áreas do conhecimento.
E essas bolsas abrangem vários ramos do conhecimento científico. Nós estamos falando aqui de bolsas de estudos de direito, né? Hoje em dia, um dos grandes desafios da segurança pública é a utilização desses avanços tecnológicos de uma maneira eficiente no combate ao crime.
Bom, o valor total desse programa é de R$ 10.100.000 e vai ser dividido aí entre três órgãos. 6 milhões vem da Secretaria Nacional de Segurança Pública, 2.100.000 da Polícia Federal e 2 milhões da CAPES. Portanto, esse projeto é conjunto aí entre os Ministérios da Educação e da Justiça e Segurança Pública. Denise.
Weintraub voltou. Ele que saiu de férias com todos aqueles rumores de que ele poderia não voltar, não ser mais o ministro da Educação, está aí, anunciando o projeto junto com o Sérgio Moro.
Exatamente, Denise. Continuam esses rumores por aqui, né? Esses rumores eles já vêm de algumas semanas, desde o final do ano passado. Inclusive, no mês passado, em dezembro, alguns funcionários ali, até ligados ao ministro, foram exonerados do Ministério da Educação. Mas, por enquanto, ele continua aí. O presidente Jair Bolsonaro também fala que, por enquanto, não vai haver reforma ministerial. E vamos ver até quando dura, né? O ministro Weintraub. Mas essa dúvida ainda paira aqui na esplanada dos ministérios e também no Congresso Nacional sobre a permanência e a médio e longo prazo do ministro da Educação.
Teve só mais uma pergunta. Ficou muito tempo no elevador?
Ei, Denise, pela primeira vez na vida eu fiquei preso em um elevador e foi lá no MEC.
Ministério da Educação.
Como?
No Ministério da Educação.
Exatamente, foi no Ministério da Educação. Foi logo depois da coletiva, tinham 13 pessoas no elevador e a gente estava descendo. O elevador passou um pouquinho ali no térreo de onde ele deveria parar e ele travou. Aí nós ficamos alguns minutos, acionamos o botão de emergência, estava sem sinal de celular, ficou todo mundo um pouquinho preocupado ali, um pouquinho tenso, mas alguns minutos depois chegaram os brigadistas, eles abriram a porta com o próprio braço ali, usando uma ferramenta, e aí nós conseguimos sair. Foi um susto ali entre 5 e 10 minutos, mas uma situação um tanto quanto inusitada que eu passei hoje aqui no Ministério da Educação, viu?
Tá certo, Levi. Ainda bem que deu tudo certo. Uma boa tarde.
Um abraço.
2:43 e vamos falar agora daquele assassinato, né? Podemos quase falar assim, de um mendigo aqui em São Paulo, que jogaram fogo nele e o suspeito foi preso. E Leonardo Martins tem as informações. Oi, Leonardo.
Boa tarde, Denise. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, a Polícia Civil de São Paulo prendeu nesta quarta-feira o suspeito de ter ateado fogo a um morador de rua aqui no bairro da Moca, na zona leste de São Paulo. O mandato de prisão temporária, que dura 30 dias, foi expedido pelo juiz nesta quarta. A polícia já efetuou a prisão e só vai divulgar o nome do suspeito quando a investigação tiver concluída, para não prejudicar em nenhum passo. Aliás, os delegados responsáveis pelo caso afirmaram que essa decisão de não divulgar o nome do suspeito tem a ver com a nova lei de abuso de autoridade, que eles se sentem aí receosos de fazer qualquer divulgação antes da conclusão das investigações. Mas enfim, o Carlos Roberto Vieira da Silva, morador de rua que foi queimado, tinha 39 anos e foi queimado enquanto dormia e chegou a ser internado no Hospital Municipal do Tatuapé com 70% do corpo aí carburado, mas morreu na manhã desta segunda-feira. Em entrevista coletiva, os delegados responsáveis pelo caso, Glaucus Vinícius da Silva, Hélio Bressan e Silvana Sentieri, afirmaram que o autor é morador de rua também, natural de Minas Gerais, e que vagava pelas ruas do bairro da Moca há pelo menos 27 anos, Denise. Ele também teria confessado o crime aos policiais. O suspeito foi encontrado e preso na região do Cambuci, que é uma região próxima à região leste, onde é a Moca, né? E o centro da cidade. Foi nessa transição aí. Eles disseram que a motivação do crime é por questão financeira. O Carlos teria sacado 10 mil reais de um banco. Aliás, isso é uma suspeita da polícia. A polícia investiga se esse dinheiro realmente existe, né? E o Carlos teria te sacado esse dinheiro, 10 mil reais, teria recebido aposentadoria e tudo mais, sacou esse dinheiro e ele convivia na rua com esse suspeito. Então ele contou ao suspeito que tinha sacado esse dinheiro. No dia seguinte, Carlos foi procurar esse dinheiro e ele tinha sumido. Então, na cabeça dele, a única pessoa que poderia ter roubado esse dinheiro é o suspeito de ter ateado o fogo. E a primeira coisa que o cara fez foi lá e jogou fogo no...
Uma história muito estranha, né?
É muito estranha a polícia.
10 mil reais pra quem mora na rua, ele ficaria com esse dinheiro na rua?
Exatamente, é essa a questão da polícia. Mas os moradores... O curioso, Denise, é que os moradores da região afirmam que ele tinha aposentadorias, que ele trabalhou durante muito tempo, mas vivia na rua. Mas que ele tinha esse dinheiro guardado e que ele realmente existe. Agora a polícia aí vai investigar, tá esperando um mandato aí, uma ordem do juiz, pra poder ir até o banco que ele falou que sacou o dinheiro, pra conferir se esse dinheiro realmente existe e ver se essa história se confirma, né?
Mas ele confessou que foi ele mesmo que estava naquelas imagens.
Ele confessou que foi um assassinato, né? Que ele realmente, a intenção dele não era, porque os primeiros rumores que tinham era que ele queria aumentar a fogueira, que ele fez uma fogueira ali, e aí a polícia trabalhava com a hipótese também de que ele foi aumentar a fogueira e acabou colocando fogo. Mas não, na verdade, era um galão de gasolina que ele foi lá, jogou e acabou aí causando uma explosão e matando o Carlos, né? Então foi intencional. Ele, inclusive, vai ser indiciado aí por homicídio culposo e a polícia, nos próximos dias, vai concluir as investigações. As câmeras de segurança mostraram, né, o acusado com roupas pretas ali, ele faz uma fogueira e depois chega com um galão de gasolina e joga nisso. A explosão foi tamanha que subiu o fogo da altura de 4 metros no supermercado, entre as ruas Celso de Azevedo Marques e Etiópia. E, enfim, no local também foram encontrados um isqueiro, o galão de gasolina e outros objetos que a polícia pericia. E o Carlos realmente afirmou que o líquido inflamável era gasolina. A polícia vai confirmar isso na perícia. E o corpo do morador de rua foi encaminhado ontem para Sergipe, onde ele foi velado pela família, né, que é a terra natal dele. E o 18º Distrito Policial segue aí com as investigações em andamento, Denise.
É isso, obrigada, Leonardo. E agora vamos falar de uma pesquisa da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, que aponta que o medo do desemprego diminuiu agora, no mês de dezembro. Nós vamos falar sobre isso com o Renato da Fonseca, que é gerente executivo de pesquisas e competitividade da CNI. Renato, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde, todo mundo aí.
Bom, medo do desemprego diminuiu 2,1 pontos nessa pesquisa, mas ainda continua acima da média histórica. Não significa que o trabalhador brasileiro não esteja mais com medo do desemprego. E houve uma piora, parece, do índice de satisfação, é isso mesmo?
Isso, o índice de satisfação ele deu uma pequena queda, mas ele vem mostrando já uma tendência de crescimento desde as eleições, né? O medo do desemprego, ele melhorou muito, ou seja, recuou o medo logo depois das eleições. Houve aquela frustração, né? Todo mundo no primeiro semestre achando que a economia ia crescer, o que não aconteceu. Então, ele aumentou durante o primeiro semestre e agora voltou a cair. Então, olhando os dois, você está vendo, mostrando uma resposta na percepção dos consumidores desse início de recuperação, que é uma redução do medo do desemprego, embora ele continue alto, como você frisou, e uma melhora no índice de satisfação com a vida.
Agora, de qualquer modo, a gente percebe, até pelo desempenho da própria economia, do consumo, que deve ter aumentado, sim, a confiança, né, que é no outro sentido, ou diminuído mais o medo do desemprego, porque as pessoas estão se endividando mais, estão consumindo mais, né?
Exatamente. Eu acho que as pessoas, à medida que você percebe que o número de empregos gerados está sendo maior do que o de demissões, ou seja, você não está ouvindo mais as histórias de pessoas, novas levas de pessoas sendo demitidas, você começa a ter mais segurança que você não vai perder o seu emprego, né? Lembre-se, medo do desemprego são pessoas que estão empregadas, né? E com mais essa segurança, as pessoas começam a arriscar mais no consumo, entrando no crediário, aproveitando essa redução forte dos juros que teve na economia. Então, o parcelamento ficou mais barato, né? E isso vai ajudar na recuperação durante esse ano. A expectativa é que esse movimento continue e vai se fortalecendo à medida que as pessoas vão conseguindo emprego, é que eles estão desempregados, voltando ao mercado consumidor, o consumidor gerando mais demanda, as empresas crescendo, e aí gera uma roda de melhoria na economia durante todo o ano.
E o medo é maior entre os que ganham menos, né? Até um salário.
Exatamente. Aí é uma característica que é importante, que a gente precisa prestar atenção, que é a dificuldade dessas pessoas conseguirem uma colocação dada a necessidade de qualificação. Você vê que os jovens também têm um medo maior. Por quê? Porque cada vez mais você precisa de pessoas com uma boa base educacional, uma boa educação básica e uma qualificação. E com a gente tem hoje, as pessoas terminam o ensino médio sem uma profissão, sem uma qualificação. Ela vai ter que aprender a profissão, aprender um tipo do que fazer no trabalho. E aí é mais difícil, principalmente na saída da crise. Ou seja, acontece que as pessoas querem trabalhar, mas a preferência é para as pessoas que têm experiência ou que têm qualificação, que fizeram um curso, né? E essa é uma dificuldade nessa retomada que vai aparecer cada vez mais forte, principalmente para aqueles que não conseguiram fazer essa capacitação.
E você percebe que na disponibilidade de vagas que nós temos na economia, há problemas relacionados exatamente à qualificação. Então, você tem muita mão de obra disponível, pessoas desempregadas, o desemprego continua elevado, mas quando surgem algumas vagas, no caso de startups, por exemplo, que exige muito mais conhecimento, sobram vagas.
Exatamente, a gente percebe que você tem um medo menor entre as pessoas com curso superior, mas mesmo no concurso profissionalizante, ou seja, isso é que falta, a gente acredita. O grande problema é aquele trabalhador, ou potencial trabalhador, que ele não tem um curso profissionalizante, que ele não fez um curso que gerou, né, um aprendizado de uma profissão específica, seja no comércio, na indústria, na agricultura, ele vai ter mais dificuldade, porque ele vai estar concorrendo nessa entrada com pessoas que têm alguma experiência. Então, a preferência vai ser dada a essa. E as empresas estão realmente, como você citou, estão com muita dificuldade de conseguir pessoas bastante qualificadas, principalmente com novas tecnologias. Então, você tem esse paradoxo, cerca de 12 milhões de pessoas procurando emprego e não achando, e empresas, tá, uma quantidade significativa de empresas, ofertando vagas e não conseguindo preencher essas vagas.
E a gente sabe também que no momento de desemprego elevado, muita gente que tem maior qualificação aceita um emprego que até faça menos exigências, mas para não ficar desempregado, né? E isso tira a oportunidade daquele que tradicionalmente fica naquele emprego um pouco mais simples, entre aspas.
Exatamente. O do iniciante, né? Aquele que vai, como eu disse, vai ter que aprender a profissão no trabalho. Esse tem mais dificuldade, porque ele não tem experiência nenhuma, ele não fez nenhum curso. Uma pessoa, mesmo que seja muito mais qualificada do que ele poderia estar ocupando uma outra vaga, acaba ocupando essa vaga. Então, acho que o grande desafio do país agora é a gente prover essa qualificação, tá? Ou seja, dentro de políticas de emprego. A gente tem instituições como o Senai, com os cursos, o Senac na área de comércio, né? O próprio governo com as instituições públicas, mas ainda há um déficit muito grande, principalmente por causa desse sistema educacional que a gente tinha até algum tempo atrás, onde o ensino médio era apenas para você fazer o Enem, ou seja, era um conhecimento geral e não específico. Por isso que é importante dessa reforma do ensino médio, que as pessoas tenham a possibilidade de fazer o ensino médio junto com um curso profissional e já sair com uma maior possibilidade de conseguir um emprego.
Nós conversamos com o Renato da Fonseca, que é gerente executivo de pesquisa e competitividade da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Renato, muito obrigado, uma boa tarde.
Eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde.
Bom, e finalmente Carlos Ghosn falou. Deu uma coletiva, uma longa coletiva hoje pela manhã, falando em mais de um idioma. E Daniel Lian acompanhou. Daniel, boa tarde.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Exato. É, muita expectativa para a fala do empresário, do executivo, da Aliança Renault-Nissan. Ele falou no Líbano e finalmente se comunicou, né? Depois de ter escapado do Japão, ele disse que esta foi a decisão mais difícil da vida dele. Ele destacou que estava enfrentando um sistema em que a taxa de condenação é de 99,4% e acredita que este número é muito maior para estrangeiros. Ele decidiu também escapar porque ressaltou que foi brutalmente retirado da sua família. Ele destacou que os princípios dos direitos humanos foram violados com a sua prisão e a justiça japonesa o privou de ter os seus documentos. Para ele, a redução do desempenho da Nissan no início de 2017 acabou causando esta perseguição ao empresário. Eles desejavam maior autonomia e, com isto, os japoneses pensaram aí que a única maneira de se livrar seria exatamente da influência que ele tinha da Renault na Nissan, e com isto agiram desta forma. Entre as provas apresentadas durante a entrevista, Ghosn falou sobre as casas do Líbano e também do Rio de Janeiro, diz que não há segredo sobre essas residências, que elas são de propriedade da Nissan. Ele falou uma questão importante também sobre o governo brasileiro. Ele se sentiu magoado com o governo brasileiro, destacou que o presidente Jair Bolsonaro teria dito que não se pronunciaria sobre o caso e não falaria, pelo menos, com as autoridades japonesas. Esta foi a posição do governo brasileiro, exatamente para não atrapalhar as investigações. A mulher dele chegou até a pedir ajuda ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Questionado se esta relação com o país, o posicionamento do presidente, o empresário destacou que não gosta deste tipo de declarações, mas que respeita. Porém, destacou que esperava mais ajuda por parte do governo brasileiro. Ele falou que o cônsul brasileiro no Japão, este sim, ele destacou que foi muito amigo, muito querido, cuidou dele, e trata-se de João de Mendonça. Ele o tratou com muito carinho, segundo Carlos Ghosn. Ghosn também fez comentários ainda sobre a possível fusão da Nissan Renault com a Fiat Chrysler. Ele diz que perdeu-se aí uma grande chance, uma grande oportunidade, lembrando que houve aí a fusão com o grupo PSA Peugeot. Então, ele também tratou desta questão. Ele vai se encontrar com o procurador do Líbano, que o convocou para prestar depoimento, isto porque houve a notificação, o alerta vermelho da Interpol. Então, ele destacou que esta foi a decisão mais difícil da sua vida, de escapar do Japão, fugir da forma que foi. Ele não deu detalhes da fuga.
A grande expectativa era essa, como é que ele fugiu. E ele não deu detalhes, ele falou que não quer comprometer o Líbano, né? Talvez não comprometer mais pessoas.
Exatamente. Ele não quis até citar nomes, não citou nenhum nome, mas é exatamente por isso. Ele não falou como fugiu, não deu nenhum detalhe. Aliás, esta foi a maior curiosidade de todos que estavam presentes na coletiva, porque realmente tratou-se de uma fuga cinematográfica, né, Denise?
Exatamente. O mistério vai continuar. Dificilmente o Japão vai conseguir desvendar tudo isso, que eles já vieram com várias versões. Mas é isso. Lembrando que ele é brasileiro, porque nasceu em Porto Velho, tem 60 e poucos anos. Ele é filho de pai libanês e de mãe francesa, por isso ele tem também a nacionalidade libanesa e francesa. E, em princípio, se ele ficar no Líbano, que não tem acordo de extradição com o Japão, vai ter uma vida muito confortável, fortuna estimada em 120 milhões de dólares.
Exatamente.
Não vai ter dificuldades.
É verdade.
Obrigada, Daniel. 2h58 e agora Marcelo Matos.
Ele não vai contar como foi, né, Denise? Porque, de repente, ele vai ter que usar de novo, então. Ele vai manter em segredo, né,
Já ocorreram algumas prisões, exato, né, de possíveis envolvidos.
E ele realmente tem uma trajetória considerada genial no mercado automotivo, né? Ele levantou a Nissan e depois foi para o comando da Renault, que comanda a Aliança, também dobrou rapidamente a venda de carros na Renault Mundial. É muito respeitado no mercado automotivo. E essa fusão, essa possibilidade com a FCA, né, a Fiat Chrysler, que justamente a Nissan que não quis fazer essa fusão, né? Então, é uma história bastante nebulosa também, que a gente vai demorar um certo tempo para entender.
Talvez agora ele apresente mais provas, ele estando em liberdade. Mas você tem informações sobre o prefeito de São Paulo?
Exatamente, Denise. Vamos voltar ao tema aqui. O prefeito Bruno Covas, ele iniciou nessa manhã de quarta, a sexta sessão de quimioterapia, de acordo com o boletim médico que foi divulgado no início da tarde pelo Hospital Sírio-Libanês. Foi internado na noite de ontem e aqui na região central para o tratamento de câncer na transição, entre o esôfago e o estômago, e também houve metástase no fígado. E o sexto ciclo, portanto, terá duração de 30 horas, a exemplo dos demais, E de acordo com o boletim, a previsão de alta depende, claro, da avaliação da equipe médica após esse tratamento, mas ele está liberado para exercer as suas funções durante essa internação. Ele precisa ainda passar por duas sessões como essa de quimioterapia, totalizando realmente 8, mas houve a regressão do tumor, isso já foi divulgado. Então, o prefeito vai despachar no hospital, como ele tem feito desde o ano passado, após a descoberta, Denise.
Obrigada, Marcelo. E vamos fechando por aqui esta edição do Jornal Jovem Pan. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada pela companhia. Uma ótima tarde.